No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre os recentes desastres ambientais no Brasil e que, infelizmente, não são poucos. Nos últimos anos, a população presenciou desastres ambientais que não só abalaram o meio ambiente, mas também a vida de milhares de famílias brasileiras que perderam tudo. Como os casos do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho e o recente derramamento de óleo no nordeste do país, sem contar com os incêndios da Amazônia e também do Pantanal. Ao fundo estamos ouvindo o Grande Lua, o Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, com Shot Ecológico. E dividindo aqui a mesa comigo, Maria Fernanda, depois de umas breves férias, né, Maria Fernanda?
Rápidas, infelizmente. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidado, ouvintes, internautas. Mandar um beijo para a Bahia, que eu estava lá em Salvador. Uma delícia. Infelizmente, estão sofrendo agora com as chuvas, né? A minha filha até brincou, mãe, a Bahia tá chorando que a gente foi embora. A gente precisa ficar. Minha solidariedade, força aí, pessoal de Salvador.
Tá, e depois a gente vai conversar também sobre as praias lá, como é que está a situação das praias no Nordeste brasileiro. E para conversar hoje sobre esse assunto dos desastres ambientais, nós estamos recebendo aqui Gustavo Veronese, coordenador técnico do projeto Observando os Rios da SOS Mata Atlântica. Boa tarde, Gustavo.
Boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês.
Gustavo, você é coordenador desse projeto, né, do Observando os Rios. Como é que estão os rios brasileiros ou os rios paulistas?
Infelizmente, a situação que os nossos grupos voluntários que fazem parte do projeto Observando os Rios aferiram no último ciclo de medição, que vai de março de 2018 a fevereiro de 2019, mostra uma situação de alerta. Cerca de 75% dos rios monitorados por esses voluntários estão numa situação regular, isso quer dizer, uma situação de alerta em relação aos nossos rios, e cerca de 20% desses rios monitorados estão com uma situação de nenhum tipo de uso. Quer dizer, estão ruins ou péssimos, não dá para usar para nada.
E apenas 6%. Por exemplo, os dois grandes rios que margeiam, aliás, os três rios, né, que dividem a cidade de São Paulo, o Tietê, o Pinheiros e o Tamanduateí, né?
Exato, eles são os rios que nos mostram o que acontece na bacia, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo, basicamente, a bacia do Alto Tietê corresponde à região metropolitana de São Paulo, são cerca de 7 mil riozinhos, córregos, riachos, que vão chegar ou no Tamanduateí, ou no Tietê, ou no Pinheiros, né? E se esses rios maiores estão nessa situação, significa que os rios menores estão chegando nessa situação nos rios maiores. Então, eles estão sendo maltratados com esgoto, com lixo, enfim. A gente não está dando a devida atenção para algo que nos é vital, que é a água.
Perfeito. Você disse que a SOS Mata Atlântica e esse projeto que você coordena, né, Observando os Rios, é 75% dos rios, né? Esse 75% é só em São Paulo e em outros estados brasileiros?
Na verdade, a gente trabalha em 17 estados brasileiros, que são os 17 estados que tem algum fragmento que seja de Mata Atlântica, né? Então, são os estados do sul, os estados do sudeste, quase todos os estados do nordeste, ainda tem Goiás e Mato Grosso do Sul, que também tem alguns fragmentos de Mata Atlântica. Então, são nesses 17 estados que a gente tem os nossos grupos, são cerca de 250 grupos voluntários monitorando 300 pontos de mais de uma centena de rios.
Perfeito. E dentro do que restou da Mata Atlântica, qual que é o estado que tem maior área de preservação?
Então, isso depende muito, porque tem estados que são muito grandes, mas que preservam pouco, como por exemplo Minas Gerais, né, que tem tido um índice de desmatamento muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem o estado de São Paulo, que tem a maior fragmento ainda de Mata Atlântica remanescente.
Seja, proporcionalmente, seria o que estaria em situação menos ruim, digamos, né?
Na verdade, todos acabam estando mais ou menos numa mesma situação, uma menos com um pouquinho menos, outro com um pouquinho mais, mas a situação é dramática no país. A gente tem só 12,4% de Mata Atlântica do total que existia originalmente. E se a gente pensar que cerca de 3/4 da população brasileira vivem na Mata Atlântica, é de se preocupar.
Certo. Aqui na cidade de São Paulo, ainda existe alguma área preservada de Mata Atlântica? Não?
Incrivelmente, a cidade de São Paulo tem cerca de 30% de Mata Atlântica ainda preservada. Isso porque a gente tem, na zona sul de São Paulo, Apa, Capivari e Monos, que é uma grande área de preservação ambiental, ainda bastante preservada.
Parelheiros.
Parelheiros, Marcilac, bem no extremo sul da cidade. E também a gente tem, na zona norte, a Serra da Cantareira, que também ajuda bastante. Isso faz com que a gente ainda tenha bastante fragmentos aí, alguns pequenos fragmentos, como aqui na Avenida Paulista, o Parque Trianon, temos o Parque do Carmo. E aí são alguns pequenos... Parque do Estado, ali naquele complexo onde está o zoológico, o Jardim Botânico. Então a gente ainda tem alguma coisa,
são fragmentos originais da Mata Atlântica.
Sim,
né?
Mas por outro lado, a gente tem regiões da cidade que são grandes vazios de vegetação, né? Totalmente, quando a cidade invadiu a floresta e não deixou nem sequer um pouquinho ali para se respirar, para se ter um ar um clima mais ameno em algumas regiões, tanto que a gente tem em alguns lugares da cidade diferenças no verão aí de 5, 6, 7 graus entre uma região e outra, devido a essa falta de arborização, essa falta de vegetação.
E as enchentes também, né? Como a gente sofre por destruir a natureza.
Pois é, porque as árvores são sugadoras de água, né? A vegetação em pé faz com que essa água seja absorvida pelo solo na época de grandes chuvas. Se a gente tem cimento, asfalto, concreto, a água não infiltra no solo e aí vai causar as enchentes. É o principal fator das enchentes nas nossas cidades, está relacionada à falta de vegetação, à falta de arborização para absorver essa água que vem da chuva.
Uma pergunta, uma dúvida que eu tenho é... As poucas árvores que tem aqui em São Paulo, elas são cercadas por cimento. Fazem um quadradinho de cimento e a árvore lá. Daí a árvore cresce, quebra a calçada, daí já vai lá a prefeitura e corta, perigo e tal. Como deveriam realmente estar essas árvores? Não vou falar, não é culpa da árvore, é óbvio que não. Teria que ter o que é o correto para não acontecer esse tipo de coisa?
Tem toda uma normalização, tem regras para se plantar árvores. Não é qualquer tipo de árvore, tem que ser árvore nativa, tem que ter determinada estatura, tem que prever o tamanho que aquela árvore vai ficar, tem que ver a localidade, o tamanho da calçada. E por muito tempo não existia a regra, ou a regra não era cumprida, então se plantava qualquer coisa nas nossas calçadas. E as árvores passaram a ser problemas, porque afinal de contas as folhas caem, né? Sim. Principalmente nos períodos mais secos, as folhas caem. E ao invés de transformar aquilo num adubo, em algo que possa ser útil, se transforma em algo, num problema, porque aquilo lá, a folha caiu, sujou minha calçada. Se toda a sujeira do mundo fosse as folhinhas da calçada,
eu estaria resolvendo. Eu lembrei que a minha avó tinha uns vizinhos, daí eles mudaram, e daí vieram novos vizinhos. E tinha árvore que meu avô plantou, enorme, linda, e tinha outra árvore que essa vizinha também tinha, eles tinham plantado juntos, e elas tinham acho mais de 20 anos. Quando os novos vizinhos mudaram, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar a árvore.
Tava atrapalhando, provavelmente.
Exato. Não, e eles tiveram a cara de pau de lá na minha avó e falaram: olha, vocês não querem cortar a árvore de vocês porque tá caindo folha aqui no quintal. Olha o absurdo.
E aí você falou também de cimentar a raiz.
Isso é um, eu acho, crime.
É um crime, porque você perde a possibilidade da árvore de infiltrar água no solo, e ela vai buscar água da onde? Onde que ela vai buscar os nutrientes se os nutrientes não estão chegando no solo, porque está tudo impermeabilizado? Então a gente tem que mudar um pouco dessa cultura do concreto. Exato. E começar a pensar em soluções para a cidade com situações baseadas na natureza. Olhar para a natureza e ver o que ela nos ensina e tentar copiar.
Perfeito. O Observatório do Terceiro Setor é um espaço democrático. Você pode participar com as suas perguntas, dando a sua opinião. A rede caiu, mas nós já voltamos a colocar no ar, né?
Voltamos.
Está funcionando
produção.
Normal? Beleza. Então, você pode entrar em contato conosco com as suas perguntas. A Maria Fernanda vai dizer da melhor forma que você pode fazer para enviar as suas questões e dar a sua opinião.
Muito simples. Através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295. Anotem aí, porque tem gente já mandando pergunta, viu, gente? Já põe no contato aí que você já pode mandar pergunta antecipadamente. 11 95077 1295. Através aqui da rádio, quem tá fora de São Paulo, coloca um 11 3289 3580 ou 3253-4845. Ou através aqui da nossa live no Facebook, tô esperando a sua perguntinha, a sua participação.
O programa de hoje é sobre desastres ambientais. Né? Nossa primeira parte, nosso primeiro bate-papo com o Gustavo Veronese, aqui da SOS Mata Atlântica. A gente falou um pouco mais de São Paulo e da Mata Atlântica, que nós temos aqui, inclusive, na nossa própria cidade. E mais nós vamos desenvolver, do decorrer do programa, os desastres ambientais. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a ONU News, a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem Relatório sobre Combustíveis Fósseis Cita Angola e Brasil. Mônica Grayley, de Nova York, tem as informações.
O total da produção de combustíveis fósseis planejada até 2030 por todos os governos do mundo deve gerar a emissão de 39 megatoneladas de dióxido de carbono, CO2. A ONU alerta que essa quantidade é mais da metade dos limites do Acordo de Paris sobre mudança climática para limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus centígrados. De acordo com o relatório Discrepâncias da Produção 2019, preparado para a ONU Meio Ambiente, essas quantidades também superam os níveis definidos para que fossem realizadas políticas e também ambições climáticas como parte das contribuições determinadas em nível nacional. O estudo compilado por vários especialistas das Nações Unidas revela que a produção de combustíveis é maior que as emissões. O estudo cita dois países de língua portuguesa, Brasil e Angola. No caso de Angola, é o penúltimo entre 27 países com as maiores emissões de CO2. Já o Brasil pretende produzir 5 milhões e 600 mil barris diários de petróleo. Em relação ao gás, a projeção de 49 bilhões de metros cúbicos ao ano. O relatório destaca também que vários governos já adotaram políticas para limitar a produção de combustíveis fósseis. Essas economias forneceriam um impulso e lições importantes para que esses exemplos fossem difundidos para o resto do planeta. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
E aí, nós tivemos a Mônica Grayley falando dessa questão dos combustíveis fósseis, né? Que esse é um dos grandes problemas da poluição ambiental no mundo inteiro. Há países que sofrem demais, não só o Brasil, mas também a China, por exemplo, é um país que tem sofrido muito com a questão da poluição, ligada diretamente à questão dos combustíveis fósseis. Gustavo, o que poderia se fazer para não se consumir tanto combustível fóssil?
Eu acho que o primeiro passo é a gente pensar outro jeito, outras formas de nos locomovermos na cidade. Né? A gente pensa muito no transporte individual, né? E mesmo o transporte público muitas vezes utiliza muito combustível fóssil, principalmente ônibus. Né? Então, começar a pensar numa outra forma de como a gente pode aproveitar os nossos deslocamentos sem gerar tanto impacto. Então, baterias elétricas, motores elétricos, bicicleta, compartilhar o transporte, enfim, são soluções que estão acontecendo, mas num ritmo ainda bastante vagaroso.
O que eu não entendo é porque o Brasil não usa energia solar. O que a gente tem mais aqui no país é sol. E ainda continua usando energia que polui o meio ambiente. Solar, a do vento, que ficavam até enchendo o saco da ex-presidente Dilma de estocar o vento. E a gente tem tanta energia limpa que pode ser utilizada. O porquê que não se utiliza aqui? Burocracia, dinheiro?
É principalmente fator econômico. E o fator econômico por dois motivos. Primeiro que essas fontes mais limpas ainda são novas e, portanto, ainda muito caras. E o lobby do petróleo é gigantesco, né? Enquanto tiver petróleo, tiver o dinheiro do petróleo, vai se estimular muito o consumo do petróleo. Então isso ainda é algo que a gente tem que superar e lutar contra algo bastante poderoso aí.
Perfeito. Nós estamos nos aproximando do nosso primeiro intervalo, mas antes a Fernanda tem alguns dados importantes. Sim. E antes de pedir o intervalo.
Bom, eu queria chamar para os novos, que o nosso site está com cara nova do Observatório. Você já conferiu? 173 países acessam o nosso portal. E eu queria hoje agradecer. Toda semana o Google Analytics manda os 25 países que mais acessaram o Observatório, entre outras informações. Eu vou dar os 10 primeiros, ó, além do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Congo, França, Alemanha, Angola, Japão, Espanha e Itália. Mas tem uma curiosidade aqui, Franklin, que eles enviam. Quais são os países que mais ficaram no portal? As pessoas dos países. Vocês tentam adivinhar? O país que mais ficou semana passada no portal do Observatório, em primeiro lugar, foi Israel.
Mais do que o Brasil?
Mais que o Brasil. O Brasil teve mais acessos, mas os israelenses ficaram mais no site do Observatório. Muito obrigada. Em segundo lugar foi Holanda, em terceiro Bélgica, em quarto Angola, em quinto França. Quero agradecer as pessoas desse país. Muito obrigada. E você ainda que não acessou o nosso portal, acesse observatório3setor.org.br. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente volta com a perguntinha dos ouvintes. Internautas, aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre desastres ambientais, com Gustavo Veronese, do SOS Mata Atlântica. E ao fundo estamos ouvindo Shot Ecológico, com Luiz Gonzaga. Até pinga da boa tá difícil de encontrar, olha só. E essa canção reflete sobre a qualidade de vida que resultou da destruição que o homem impôs à natureza. A letra também faz uma homenagem ao Chico Mendes, ativista ambiental que foi brutalmente assassinado em dezembro de 1988. Mais um pouquinho do Lua cantando Shot Ecológico.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar.
E agora a gente vai ouvir a coluna Violência Doméstica com a jornalista Marisa Marega. Essa coluna era para ter ido ao ar na terça-feira por um problema técnico, ela não foi, mas ela vai hoje, na quinta-feira. E também quero registrar que a Marisa Marega faz parte do grupo Violência Doméstica, grupo de apoio, um grupo importantíssimo e que tem um trabalho lindíssimo desenvolvido de apoio às mulheres que são vítimas da violência doméstica.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui.
Boa tarde, Marisa.
Boa tarde, colegas aí no estúdio. Boa tarde, ouvintes. Hoje vamos falar de algumas características de relacionamentos abusivos. Os sinais normalmente são captados por pessoas à sua volta, mas quem está dentro da relação não consegue perceber. Por que isso acontece? Porque, de modo geral, o controle excessivo do companheiro é interpretado como uma forma de proteção, de cuidado com a mulher. Na verdade, não é nada disso. Na real, é um comportamento abusivo que começa no início mesmo do relacionamento. Só que a vítima não vê. A agressão física é evidente e aí, claro, a vítima salta fora. Mas quando a agressão é psicológica, a mulher não percebe logo de cara. O abusador acha sempre que tem razão para agir daquela forma e encontra sempre uma justificativa. A vítima deu motivo, quando na verdade ele é um controlador, porque precisa se manter em posição de domínio. Então, se o homem acha que é normal controlar a vida da parceira, saiba que não é. Comportamento abusivo destrói as relações e é chegada a hora de o homem rever essa posição de mando. Existem hoje vários grupos de reflexão que ajudam o abusador a perceber por que ele age daquela maneira e o que deve fazer para mudar. Se você conhece alguém desse tipo, machista, diga que é hora dele parar e refletir a respeito do seu comportamento. É chegado o momento de procurar apoio, ou num grupo ou individual, para mudar as atitudes antes de perder a companheira. As atitudes de prepotência, de controle, de fiscalização da parceira são indicativas de uma relação abusiva. Então, nada melhor que procurar ajuda. Se você está num relacionamento assim, fale conosco no Facebook. Procure Violência Doméstica, Grupo de Apoio, e nós indicaremos um local próximo de você para te ajudar a mudar de comportamento e começar a ter relações saudáveis. Ouvintes, tenham uma boa tarde.
Boa tarde para você também, Marisa, com a sua coluna sempre importante, sempre alertando super toda a sociedade, não só as mulheres, para, de uma vez por todas, acabar com essa questão da violência doméstica e toda a violência contra a mulher, né?
E é tão importante esse grupo, né, Franklin? A Marisa dá um retorno, feedback para a gente. Depois do programa que ela entra, muitas mulheres ligam, relatando o sofrimento. Então, mulheres, que você conhece alguém, você que está sofrendo, diz que 180, procure o grupo. Você não está sozinha, você não precisa sofrer isso. Respeite, procure ajuda, pense nos seus filhos, não no sofrimento deles, porque muitas mulheres ficam, por causa dos meus filhos eu vou sofrer isso. Não, eles também estão sofrendo.
Sim, e a questão também da educação, né? Porque tem se visto que às vezes muitas do agressor, às vezes ele repete o comportamento que ele viu em casa, né?
Infelizmente.
Então, essa é uma das questões também bastante... um complicador muito grande, né? Porque o agressor, muitas vezes, ele viu a agressão que a mãe recebeu, a tia, enfim, a avó, e acaba reproduzindo isso, meio que naturalizando, quando isso não deveria ser naturalizado. Bem, hoje nós estamos falando sobre os desastres ambientais e o Gustavo Veronese está aqui, da SOS Mata Atlântico, para conversar conosco. Gustavo, nós vimos aqui, quando abrimos o programa, eu falei de uma série de desastres ecológicos, ambientais que aconteceram aqui no Brasil, né? Nós tivemos Mariana, Brumadinho, o petróleo aí pelas praias do Nordeste, os incêndios da Amazônia, os incêndios no Pantanal. Agora, por que o Brasil está sendo vítima de tantos desastres ambientais em tão pouco tempo?
Na verdade, é uma tônica do nosso país. Nosso país começou com agressões ambientais, né? Quando os europeus chegaram aqui, já começaram a tentar escravizar os índios e destruindo a nossa floresta, logo de cara. Então, nossa história é marcada por isso. E ao longo dos séculos, isso veio acontecendo.
Aprofundando, né?
Sim, vem sempre acontecendo. E nos últimos tempos, talvez esteja sendo o ápice de mostrar que a natureza uma hora dá o seu retorno.
Manda a fatura. Né?
É igual aquela música do Raul Seixas, que se a terra está cansada do... É igual o cachorro, está cansada das pulgas, se livra no saculeiro. Uma hora a natureza se rebela, reagir, né? Mostra, dá uma resposta.
Tem uma pergunta da Ana Paula, do Maranhão. Muito obrigada, Ana Paula, por sua pergunta, que está falando exatamente o que a gente está conversando. O que o desastre de Mariana e Brumadinho dizem sobre o Brasil?
Oi, Ana Paula. Dizem que a gente não tem cuidado com o nosso maior patrimônio, que é o patrimônio natural que nós temos no Brasil. Talvez nenhuma outra localidade no planeta tenha tanto recurso, tanta riqueza natural, só que essa riqueza acaba ficando na mão de alguns poucos, muitas vezes, e sendo destruída por alguns outros poucos que querem transformar aquela riqueza num outro tipo de riqueza, mas uma riqueza destrutiva. Então, detona a mata para colocar boa e coloca, queima a floresta para fazer uma plantação de soja, enfim, ou simplesmente para especular em cima de determinado território. Enfim, a gente tem essas grandes tragédias que nos mostram que no dia a dia a gente tem diversas pequenas tragédias ambientais. Se a gente for aqui para a Zona Sul, a área de Mananciais de São Paulo, vamos ver essas pequenas tragédias. Quantidade de floresta sendo retirada para ocupação irregular ali, isso foi relatado, foi feito um diagnóstico recente sobre isso, é absurdo. Né? Isso acontece em todas as grandes cidades, as florestas continuam nas margens das grandes cidades sendo destruídas, porque a gente tem um problema de habitação, né? A gente tem um problema habitacional muito forte, a gente tem um problema fundiário muito sério no nosso país. Então, se a gente não resolver essas questões, a questão ambiental é que vai ser o visível ali, né? As tragédias ambientais é que vão estar visíveis ali. E a tragédia ambiental muitas vezes traz uma tragédia social, né? Lá agora, olho no Nordeste, as pessoas, quem vive da pesca, quem vive do turismo, estão sendo afetadas. Lá em Mariana, Rio Doce, Paraopeba, casa destruída, lavouras destruídas, o estilo de vida das pessoas destruídas.
Você falou em Brumadinho, e acho que é importante até colocar uns dados aqui que nós temos sobre Brumadinho. O rompimento da barragem de Brumadinho foi em 25 de janeiro deste ano e resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil. A barragem de Brumadinho se rompeu 4 meses após a consultoria atestar a sua estabilidade. Isso que é mais absurdo.
Nossa.
Foi feito lá a vistoria. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode tocar. Na hora que vai tocar, veio a tragédia. Resultado dessa tragédia deixou 254 mortos, 16 desaparecidos, que até hoje as pessoas não sabem onde que esses corpos estão. E além disso, um vasto dano ambiental. E com tudo isso, Brumadinho ainda era considerada uma represa, uma barragem, melhor dizendo, de baixo risco. Tá? Agora, essa fatura tem que ser enviada para alguém, não, Gustavo?
Pois é. E se sabem quem são os responsáveis, tem todas as provas, e quem foi punido até agora? Pegaram alguém do elo, mais fraco, mas as empresas continuam fazendo a mesma coisa, os acionistas dessas empresas continuam investindo em empresas, não só nessa, mas em outras similares que atestam esses riscos, né? Porque o lucro, o dinheiro para essas pessoas é muito mais importante do que a vida humana.
E é importante alertar aqui e registrar que antes de Brumadinho nós tivemos Mariana. Anos atrás. Né? Ou seja, não é que era a primeira vez que acontecia, né, Brumadinho. Não, não. Mariana já te avisou. Olha, e mais, né?
E a mesma empresa, né?
A mesma empresa. E segundo estudiosos levantaram, tem uma série de outras barragens que também estão com risco de rompimento. Espero que essas alguma coisa esteja sendo feita para que não tenhamos uma terceira tragédia em Minas Gerais, depois de Mariana e Brumadinho.
Para vocês verem o que é o Brasil, tem uma matéria aqui no site do Observatório. Depois de Mariana, a Vale investiu apenas 1,5% do seu lucro em segurança. Entendeu? Então, era uma tragédia já anunciada, aquela tragédia foi horrível, e 1,5% só foi investido em segurança. E deu o que deu. E apenas no terceiro trimestre de 2018, a Vale lucrou 5,753 bilhões de reais, apenas no terceiro trimestre. Então, fala, falta de dinheiro? Não.
Não é.
Eu acho que a impunidade do Brasil ajuda isso, entendeu? Aqui as pessoas ficam muito impunes.
Acho que não só, acho que o aparato estatal deveria entrar pesadamente para cima dessas empresas, responsabilizando.
Certeza.
Porque nos países onde essas empresas têm sede, os governos de lá não permitem que eles ajam da forma como eles acabam agindo aqui no Brasil. Fernanda, temos mais questões dos nossos internautas, das nossas ouvintes?
Temos. A Maria Carla, desculpa, Maria Carla, de Campo Limpo. Muito obrigada, Maria, por sua pergunta. Somos um país que negligencia a segurança ambiental e da população pobre?
Então, depois dessa questão que o Gustavo vai responder da Maria Clara, nós vamos para um rápido intervalo. Vamos lá, Gustavo.
Sim, Maria. Sim, a gente negligencia, sim. As populações mais pobres são sempre mais afetadas e a gente estava falando aqui da impunidade e tudo mais. Infelizmente, é barato poluir no nosso país, destruir. Tanto que essas empresas já colocam isso na conta. Porque as multas, quando são dadas, até recorre, vai aqui, vai ali, menos de 5% das multas ambientais são efetivamente pagas, né? Então não tem nenhum tipo de controle, então fica barato poluir. É mais barato colocar no risco ali, depois vai lá e paga uma cesta básica para as famílias afetadas ali, do que realmente ter um plano de segurança mais sério. Se as multas aplicadas fossem realmente cobradas e essas empresas começassem a doer no bolso delas, no bolso dos acionistas, talvez elas contabilizariam muito mais do que esse 1,5%, irrisório 1,5% destinado à segurança.
Perfeito. Olha, Fernanda.
Bom, antes a gente vai para o intervalo, eu tenho um pequeno recadinho para vocês. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente volta com perguntinhas dos ouvintes e dos internautas. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Lama, doce agora amargo vem de Mariana. Desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem de Mariana. Desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale. Monstro desceu corredeira. Da sua fé.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre os desastres ambientais, com Gustavo Veronese, do SOS Mata Atlântica.
Da realeza,
através do financiamento de campanha,
foi comprada.
Ao fundo nós estamos ouvindo Quanto Vale, de Djambe. Na música, o autor fala sobre o rompimento da barragem de Mariana, que foi em 2015, e foi considerado uma das maiores tragédias ambientais do Brasil. E como diz a própria música, Quanto Vale, na verdade, é o nome da empresa responsável, né, em última instância, responsável. A empresa responsável mesmo era a Samarco, que por sua vez era administrada ou subsidiária da Vale, uma das maiores empresas brasileiras, né? que inclusive era patrimônio brasileiro. Exato. E num determinado governo lá para trás.
Foi vendida,
né,
a preço de banana. Quer dizer, o próprio governo emprestou dinheiro para comprar, uma vergonha. Maravilha. Que dá outra pauta, né?
Exatamente.
E falando em barragens, muita gente fala, ai, tá lá longe, tô longe da barragem, só lá no interior de Minas, interior. Aqui na capital tem barragens com alto risco de danos. Você entra lá no observatório3setor.org.br e vai descobrir que tem em Perus barragens de alto risco. Como o Franklin falou, se essa de Brumadinho tinha baixo risco e arrebentou, imagina as de alto risco. Então, as pessoas que vivem na capital paulista estão correndo risco. Você sabia? Depois entra lá. E o que a gente estava conversando exatamente no intervalo é a responsabilidade. Fica a tragédia, o nome da cidade, e os responsáveis ficam invisíveis.
É, exato, a gente acaba falando muito em Mariana, em Brumadinho, no Paraopeba, no Rio Doce, e parece que eles são os autores da tragédia, e na verdade são as vítimas. E a gente acaba, quando fala dessas tragédias, esquecendo de falar o nome da principal responsável.
Tragédia da Vale,
tem que dar o nome de quem causou isso, né? De quem foi o principal responsável, porque negligenciou aquelas populações que estavam rio abaixo, né? Então, é sempre legal falar o nome da empresa ao invés do nome das cidades, que acabam colocando como vítima e não...
Certo. Agora vamos para a coluna de educação, com a colunista Irene Reis dos Santos.
A favor da comunidade.
Boa tarde, Irene.
Boa tarde, gente boa. Desastre. É aquilo que produz muito dano, destruição. Para cada desastre ambiental, há que se pensar em soluções, depois em responsáveis e em prevenção. Mas sabe quando o desastre é maior? Quando quem oferece a solução e a prevenção é visto como responsável. Este é um desastre imenso, porque os danos são humanos e incalculáveis. Os que estamos educando para um mundo melhor, menos competitivo, mais solidário, tomamos um golpe na cara, na alma. Mas ainda assim agimos e convocamos a ação. Vamos apoiar os nossos colegas de Alter do Chão pelo fim dos desastres ambientais e humanos. Vamos lutar pela transparência nas investigações. Acompanhe mais sobre isso, participe, lute para que realmente possamos ter uma sociedade mais justa, para que as pessoas que estão fazendo e protagonizando o bem tenham realmente a visibilidade que merecem. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre esse assunto em minha coluna no Observatório do Terceiro Setor. Obrigada a todos.
Gustavo, nós ouvimos a coluna, essa bela coluna da professora Irene Reis dos Santos, e ela destaca a questão da maneira como as pessoas devem, né, fazer para se despertar, para que essas tragédias sejam evitadas ou que sejam cobradas. Você tem alguma sugestão, ou a SOS Mata Atlântica tem alguma forma de mobilização para se cobrar dos responsáveis por essas tragédias?
A gente aposta muito na educação ambiental. A gente acredita que, dentro da SOS Mata Atlântica, que sensibilizar as pessoas não é educar, não é conscientizar. Porque conscientizar se parte do princípio de que as pessoas não têm ciência de determinadas coisas. Sim, temos a ciência. Agora a gente precisa se sentir sensíveis àquela causa, entender o como aquilo me impacta e impacta as pessoas que estão ao meu entorno, né? Ter esse grau de empatia também, porque às vezes não impacta diretamente, mas vai impactar alguém que pode ser afetado. Então a gente tem que ter essa empatia. Então sensibilizar é muito importante, passar informações, tentar tocar os corações das pessoas, para que a gente passe a mudar os nossos hábitos, passe a evitar algumas condutas, para que a gente evite essas maiores tragédias.
Certo, Gustavo. Maria Fernanda, onde nós estamos chegando agora, nesse
Nossa,
momento?
Eu quero agradecer São Paulo, Catalunha na Espanha.
Catalunha na Espanha, olha só.
Lisboa, Bahia, Portugal. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí. Muito obrigada pela audiência. E Catalunha na Espanha é uma das cidades que mais gente estão assistindo agora, gente.
Barcelona? Barcelona ou a região da Catalunha toda?
Exatamente, a região está entre as três cidades que estão mais assistindo a gente. Muito obrigado, pessoal aí da Espanha, de Portugal, Bahia querida.
Barcelona, Badalona,
muito
Girona.
Obrigado pela audiência, estão chegando aí internacionalmente, né, Franklin?
Maravilha. E o que os internautas e ouvintes estão perguntando?
A Amanda Lima, de Parelheiros, em relação à vistoria das barragens, elas eram feitas corretamente?
A priori, a gente tem que acreditar que sim, né? Que as fiscalizações são feitas conforme o que manda as regras, o que mandam as leis, né? Mas agora, no dia a dia, lá em campo, com ninguém vendo, a gente não sabe. Agora, a gente, vocês falaram, 4 meses antes, atestaram que
tava
beleza. E rompeu, aí a gente fica no...
Pode acontecer, mas quando acontece muitas vezes, aí a gente liga o sinal de alerta, alguma coisa está errada
nessas
fiscalizações.
Pois é, acaba duvidando de que esteja sendo realmente efetiva. A gente não pode generalizar. É, não dá para generalizar nada, porque senão a gente cai também num equívoco de colocar profissionais sérios.
Acidentes são passíveis de acontecer. Tá? Agora, quando eles acontecem em demasia, alguma coisa está errada. Né?
É, quando acontece em demasia, já não é acidente, porque acidente é uma coisa fortuita, algo que você não prevê. Né? Se começa a acontecer com muita frequência, já não é acidente.
Já
né?
É negligência.
A Elizabeth Ferreira de Alagoas. Muito obrigada, Elizabeth, por sua pergunta. A Samarco recebeu licença para voltar a operar em outubro deste ano. Qual a opinião de vocês sobre este fato?
E aí, Gustavo?
É um tanto, assim, temerário, né? Que, sendo que ela não cumpriu as obrigações com os danos causados e já vai ter licença para continuar. É algo que a gente entende que muitas dessas cidades no entorno da companhia vivem em função da economia gerada pela mineradora, mas também não dá para só por causa disso liberado de qualquer jeito. Então tem que... não tenho conhecimento a fundo de quais são os termos da licença, de qual foi os trâmites todos, né? Não tive esse contato, mas é algo que a gente fica sempre com o pé atrás, né?
E aí, Fernanda, o que mais que nós temos?
Ângela Nunes de Florianópolis. Muito obrigada, Ângela, por sua participação. No caso da Samarco e Vale, elas deveriam responder por homicídio?
Claro. Olha a quantidade de pessoas que morreram. E não só isso, talvez até por ecocídio, né? Porque, por exemplo, lá no Rio Doce foi tanta lama que...
O Rio Doce foi assassinado.
Sabe-se lá se a floresta no entorno do rio vai se regenerar por causa dos sedimentos que foram ali que praticamente selaram o solo, impede a oxigenação do solo.
Alguém fora que é contaminante. Vocês têm alguma informação se alguém foi preso?
Eu lembro que na época
casos?
Foram presos alguns engenheiros, sabe? Pega alguma pessoa aqui a colar, mas o presidente, porque se quer dar exemplo, o cara que assina lá o principal, que deveria ser o principal responsabilizado.
É quem responde.
Não dá para terceirizar essa responsabilidade. Então, nessa hora, se terceirizou a responsabilidade, fica os caras de escalões menores sendo levando a responsabilidade nas costas.
A gente ouve tanto que o Brasil tem as melhores leis em relação ao meio ambiente, mas a gente vê tanta impunidade. Na sua opinião, deveriam ter leis mais severas ou deveriam cumprir essas leis? As leis tão boas, aí falta de cumprir a lei mesmo.
Temos boas leis, temos uma fragilidade na fiscalização, não só na questão, a gente tem a fragilidade tanto em termos de número de fiscais, em todos os sentidos, e muitas vezes a gente tem um problema também da falta de ética de alguns profissionais, né, de fiscalização, que acaba acontecendo as tragédias por causa dessa vista grossa. Mas eu acho que assim, as leis a gente tem que melhorar. Sempre melhorar as leis que já existem. Talvez não precise criar novas leis, mas a gente precisa colocar em ação.
Que elas efetivamente funcionem.
E o que está acontecendo ultimamente é que a gente tem tido o reverso disso. Estamos indo dando marcha ré e regredindo nas leis. As leis estão se tornando cada vez mais frágeis. Vide o Código Florestal, que deixou uma certa lacuna ali, uma certa insegurança. Não tem passado 7 anos da aprovação do Código Florestal, ainda um monte de coisa está em aberto. E outras legislações ambientais, a mesma coisa. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deveriam ter acabado os lixões nas cidades em 2014. Aí prorroga para depois, prorroga mais um pouquinho. O saneamento básico.
As leis existem, mas falta a regulamentação dessas leis para elas efetivamente funcionarem e serem executadas, né?
Muitas vezes até regulamentadas estão.
Mas falta
o que falta é implementação. Né? E muitas vezes, e aliás, a maioria das vezes, o primeiro a burlar a lei é o próprio poder público. Aí fica bastante complicado.
Eu quero dar um dado aqui importante a respeito do Nordeste. Né? O Nordeste agora está sendo vítima dessa invasão do petróleo, entre aspas, né? Dessa invasão do petróleo, né? Que foi derramado no litoral e chegando às praias e causando um estrago ao meio ambiente enorme. Olha só pra como é que aconteceu essa situação. Quando surgiu o problema, inicialmente o IBAMA divulgou que as primeiras manchas apareceram no dia 2 de setembro nas cidades de Ipojuca e Olinda, em Pernambuco. Agora, atualizações mais recentes, o IBAMA diz que essas manchas, na verdade, surgiram no dia 30 de agosto na Paraíba, em Itababá e Gramame, no município de Conde e na Praia Bela, no Tipimbu. Ou seja, se surgiu no final de agosto, tá? Demorou demais para o pessoal tomar uma atitude, né? Você não acha que já por exemplo, a primeira mancha quando surge, já não era uma forma do pessoal já acionar, digamos, algum satélite, como fizeram depois do levantamento e conseguiram resgatar e descobrir que foi o navio que passou e que derramou essa infinidade de petróleo? Ou seja, de lá de cima, tudo isso é fiscalizado, é registrado. Por que o IBAMA não rapidamente não fez um levantamento para ter a situação, o real pé da situação que o Brasil estava passando?
Essa é a pergunta. Hã? Por que não foi tão célebre? Por que já não acionou todos os órgãos possíveis, IBAMA, ICMBio, as universidades? Tem uma rede de universidades ali no Nordeste, cheio de especialistas de primeira categoria, biólogos, oceanógrafos, enfim, pessoas que conhecem muito do assunto, que deveriam ser acionados no primeiro momento.
Exatamente.
A pergunta é essa. Por que demorou tanto?
E uma outra coisa também que precisa ser colocada, sempre que se fala dessa tragédia do litoral nordestino brasileiro, o petróleo da Venezuela. Pera lá, a questão não é o petróleo ser da Venezuela ou ser da Arábia Saudita, o problema é o navio que derramou aquilo lá, independentemente da origem desse petróleo. Não adianta querer jogar agora, porque não gostam do Maduro, enfim, lá do pessoal lá, também não sou fã, mas enfim, né, não dá querer jogar na conta dele coisas que são responsabilidades do governo federal brasileiro na fiscalização, que eles não estão fazendo
mas
suficientemente.
Mas isso que foi o mais triste. No começo, ao invés de acionar todos, o exército para limpar, fazer o quê? Começaram a acusar, é da Venezuela, é dali, é daqui, ninguém fez nada. Os próprios moradores começaram a limpar o petróleo. O governo não mandou ninguém. Tanto que teve numa praia que eu vi um vídeo, que o exército chegou, os voluntários tinham acabado de limpar tudo e o exército queria tirar foto da praia. Limpa, os caras falaram, não, foi a gente que limpou. Vocês vão tirar a foto e levar as glórias? Não. Isso que foi o mais triste. E hoje de manhã eu vi uma notícia que o navio que o Brasil estava acusando de derramar óleo, na verdade, não estava aqui, estava na Índia. Então seria impossível ele derrubar. O grego também, poxa, pegou uma quantidade de óleo na Venezuela, o primeiro navio que foi acusado também pelo governo, e entregou a mesma quantidade. Então não teria também como derramar. Então, em vez de ficar acusando o outro, vamos pensar no Brasil, nas praias, limpar o que está. O que ocorreu?
Ou investigar melhor para descobrir efetivamente quem fez esse derrame, né?
E para evitar um possível novo derrame nos mesmos moldes.
É verdade.
Pode falar.
Então, eu quero dizer o seguinte, antes de. Claro, já começa a chegar próximo do final do programa e eu tenho aqui um recado importante para ser dado, e a Fernanda depois vai utilizar sua síntese jornalística com as questões dos nossos internautas e ouvintes. Eu quero falar da campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Muito. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Isso é fundamental. O Brasil hoje vive um momento crucial de ódio nas redes sociais que precisa acabar. Todos somos brasileiros, não podemos cindir o país nesse ódio de mortadelas, coxinhas e por aí vai. Tá? Temos que acabar com isso. Somos todos brasileiros e não podemos entrar nesse clima de ódio que é alimentado pelas redes sociais. E para você participar da nossa campanha é muito fácil. Basta você compartilhar o banner que está no nosso portal observatório3setor.org.br. Entre lá, compartilha e comece a divulgar essa ideia nas redes sociais. Se você fizer isso, como eu faço, como a Fernanda faz, e acredito como o Gustavo também faz, nós vamos ter uma sociedade menos odiosa, menos odienta, como algumas pessoas
Exato.
Dizem também.
Vamos pensar, né, mais no
e
próximo.
E vamos construir um país melhor, que é o que nós estamos precisando. Fernanda, vamos para as questões dos e das internautas e ouvintes.
O João Rocha, de Osasco, muito obrigada, João, sempre participativo aqui no programa. Até onde o óleo das praias pode chegar? Por que ninguém foi julgado ainda?
Esse é um dificultador, né, de saber até onde vai chegar. Já chegou no norte do Rio de Janeiro. É, começou lá na Paraíba, veio vindo aqui
para o
sul, já tem alguns indícios ali, já houve casos no litoral norte de São Paulo também. Vai saber, né? O fluxo da natureza é dela, ela está trazendo isso, então esse óleo não deveria estar lá. Né? E para mostrar, isso acaba sendo bastante didático, assim como foram as queimadas da Amazônia, para mostrar que as coisas não podem ser pensadas localmente. O que acontece em outro lugar afeta a gente que está aqui, né? Lembra da tarde escura?
Sim.
É, então,
sim.
Isso lá na Amazônia, 3, 4 mil quilômetros daqui.
Pessoal, nos afetou pessoal aqui. Quer um eclipse, né? Não é eclipse não, é poluição mesmo.
Pois é, e a mesma coisa com mancha de óleo, aconteceu muito longe, afeta a gente. Então a gente tem que entender que vivemos num planeta só. E é dele que a gente tem que cuidar.
Fernanda. Muitas pessoas, agora eu vou começar, desculpa gente, muito obrigada pelas perguntas, mas eu vou começar a centralizar. Muita gente está perguntando quais danos principais esse óleo pode causar nas praias, além da sujeira.
O primeiro foi com as pessoas que se voluntariaram, sem saber direito como fazer, e passaram a ter contato direto com isso daí. Isso é um problema de saúde pública tremendo. É o problema do turismo, é o problema das pessoas que vivem da pesca, as marisqueiras, né? As pessoas que vivem de extrair as coisas do mar, afeta a vida das pessoas, afetando os manguezais, muitos mangues cobertos de óleo. Sabe-se lá o tamanho do impacto que isso vai dar, mas a gente sabe que ao alterar o mangue, a gente altera toda a cadeia alimentar. Os mangues são berçários de vida, então isso afeta não só o mangue, afeta toda a cadeia alimentar, nós fazemos parte da cadeia alimentar. O ser humano esquece que é bicho, o ser humano esquece que é natureza, o ser humano esquece que faz parte desse processo. Então, acho que cada vez mais a gente tem que tentar se reconectar, entender a nossa função bicho aqui e tentar fazer parte de uma forma um pouquinho mais harmônica desse sistema.
Claro, isso vai impactar diretamente, para as pessoas se conscientizarem, no que você coloca no seu prato.
É isso que a maioria das pessoas estão perguntando aqui. Tirando aquela bobagem que o ministro falou, que os peixes são inteligentes e desviam do óleo.
Mais uma, né?
Mais uma, né? Impressionante. Isso que as pessoas estão perguntando, é para se preocupar dos peixes que são consumidos, as pessoas que estão consumindo esses peixes retirados das praias que foram contaminadas?
Infelizmente, tem que se preocupar sim. Né? Porque vai entrar no sistema do bicho, a gente vai comer o bicho, vai entrar no nosso organismo também, né? Tudo é cíclico, na natureza tudo é cíclico, né? Então o que a gente faz vai retornar pra gente, a gente tem tido esse retorno.
Se tem menos peixe, o pessoal vai querer consumir mais carne, o preço vai aumentar, né?
Já
enfim,
aumentou, já aumentou. E ainda tem emissora comemorando que o ovo aumentou o consumo de ovo. Por que será, né, gente? O quilo da carne, R$40, com 50 milhões de... mais, né? 54 milhões de brasileiros vivendo na pobreza. Um em cada quatro no Brasil. Isso tristeza, é triste, né?
Talvez as pessoas comecem a entender, né, a importância de se conscientizar de toda a situação que nós estamos vivendo. Bom, nós estamos chegando ao final, estamos a 3 minutos, então a última questão, Fernanda, a última questão para o Gustavo.
Bom, eu vou agradecer o pessoal que já estava reclamando, que eu estou juntando, muito obrigado pelas perguntas. Eu quero agradecer a audiência de São Paulo, Catalunha, Minas Gerais, Lisboa, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco. Muito obrigada mesmo, Minas Gerais também, que sofreu, né? Muito obrigada por sua audiência, e eu vou resumir aqui, pessoal que participou, que mandou pergunta, obrigada. Terça-feira aqui a gente está de novo, eu vou resumir as perguntas, que a maioria das pessoas estão perguntando se o governo federal pode ser responsável pelo esse desastre, pela negligência do óleo nas praias do Brasil.
A parte do governo federal que cabe a ela, que cabe a eles, deveria ser, já ter esse alerta logo nos primeiros indícios desse óleo.
Era 30 de agosto,
e de ter um plano de contingência. Ele acabou com o plano de contingência. Né, de ter causou o dano, o que a gente faz para resolver esse dano? Né? Então a gente não tem mais como trabalhar em cima disso. Então a responsabilidade, obviamente, não é pelo dano em si, mas sim pelos efeitos e o que poderia ser feito em relação a esses danos.
A Priscila de Itabuna, Priscila Martins, obrigada pela pergunta, obrigada a todos que fizeram, falou se pode ser denunciado no órgão da ONU essa negligência.
Tá, eu pediria que o Gustavo respondesse a nossa ouvinte e já desse o seu recado final.
Sim. Em última instância, sim, poderia ser levado à ONU, porque foi algo que afeta e pode até afetar outros países, né? Quem sabe, vai saber a extensão desse dano, né? E quero agradecer muito aí a presença, isso sempre passa muito rápido, né? É sempre muito rápido e é sempre muito agradável estar aqui com vocês.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Gustavo Veronese, coordenador técnico do projeto Observando os Rios da SOS Mata Atlântica. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza. Trabalhos técnicos Fabiano Souza e Darcy Rocha. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar um tema importante, o Dia de Doar. E aqui ficamos, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e mais tolerante. Boa tarde, Brasil.
Cadê a flor que estava aqui? O peixe que é do mar. O verde onde é que está? Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor daqui? Que é do mar, o verde onde é que tá? Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor?
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.